Eu vou casar hoje porque eu amo muito a minha mulher e eu não vou deixar ela passar e morrer sem casar com ela. Então eu estou aproveitando a oportunidade que a vida está me dando, porque eu não sou burro. Mas sobretudo porque é um plano de vida, é um planejamento de vida, assim. Eu conheci a pessoa certa no momento certo. Ah, cara, muito difícil. Eu gosto que ela é muito bonita para começar. Mas de verdade. Cara, uma coisa que me encantou na Kate, obviamente, além do fato dela ser linda, é que quando a gente se conheceu e a gente saía, a gente conversava por horas e não se beijava. E se beijava no final do date, assim. Então o date inteiro era a gente falando sobre um monte de coisa. E uma coisa que me pegou muito, assim, lá no começo, quando a gente se conheceu e segue até hoje, assim, que às vezes eu paro, fico olhando pra ela, rindo ela, o que que foi? Eu falei, cara, tu é doidinha, né? Cara, eu tô calmo porque eu acho que a parada vai despontar assim quando eu tiver no altar, né? E aí que eu tiver que fazer os votos. Por quê? Porque eu escrevo, né? Então a Kathleen jura que eu escrevi meus votos tem meses. E eu vou mandar no freestyle. Porque as coisas, eu acho que fica bem mais sincero se eu falar tudo na hora, assim. Foi uma chave, assim, mano. Eu falei assim, pô, a menina é bonita, pô, é inteligente, ela se veste bem e tal, faz muito meu estilo, mora perto. Mas o fato dela ser engraçada era um bagulho que me pegava muito, assim. Porque, cara, é uma pessoa incrível. E ela é magnética. Ela chega nos lugares e isso é uma coisa também que me chama muita atenção. Eu apresentei ela para vocês, pros meus amigos. E eu nunca tive essa experiência de colocar meus amigos tão em contato com uma pessoa que eu tava me relacionando. E, porra, as esposas, namoradas dos amigos, a mãe dos amigos lembram dela, não lembram de mim. Isso é a síntese do que eu queria pra minha vida, assim. Tipo, se eu tô com uma pessoa que as pessoas lembram dela, não como um apêndice do que eu sou, mas do que ela é mesmo, cara, não me importa muito o que as pessoas estão pensando de mim, não. E ela é isso, assim, ela é magnética. As pessoas vêm falar com ela, as pessoas lembram dela, ela é animada, ela contagiou minha família, ela encantou minha família. Eu falei, cara, tu tem aquela flauta, tu é o flautista do que encanta os ratos, né? Tu entrou num dia de Páscoa no meio da minha família, assim, e todo mundo ficou alucinado com você, porque você é bonita, que você é legal, que você é engraçada, não sei o quê. Então, cara, eu tô com a vida ganha, assim. Kate, história da Kate a partir de mim é muito bom, porque. Eu e a Catherine, a gente morava. Eu morei durante um ano numa rua paralela à rua da Catherine. Por algum motivo da vida, a gente nunca se viu. E eu tenho certeza que se eu tivesse visto ela, eu lembraria dela. Porque o que me fez falar com a Catherine pela primeira vez quando a gente se viu foi porque eu olhei para ela e a aparência dela me chamou a atenção, né? E aí, a Catherine morava. Morou durante muitos anos numa rua paralela à rua que eu morei, pouco tempo. Ela morou durante muitos anos numa rua que eu morei perto de onde eu morei, pouco tempo, pouquíssimo tempo. A Kathleen é fissurada em futebol e ela sabe coisas de futebol que eu acho que nem os jogadores do time que ela torce sabem. Ela sabe de muita coisa de futebol, desde nomes de jogadores dos anos 40 até a escalação sei lá, de agora de um time que ninguém conhece. E ela consome muita coisa de futebol e de esporte. A família dela gosta muito de futebol. Enquanto a minha família, a gente tinha o hábito de sentar junto para ver novela e filme, a família dela vê jogo. Isso para mim é muito engraçado, muito curioso, porque foge completamente da minha realidade. A Kathleen é muito desatenta e muito atenciosa ao mesmo tempo. Então ela não tem atenção em detalhes do cotidiano, mas ela tem uma memória muito boa para coisas muito pontuais. E isso é incrível, porque ela me solta curiosidades e informações aleatórias do nada, assim, e eu falo, como é que você sabe disso, amor? Se eu for falar dela, assim, se eu for falar dela na minha perspectiva, tem muita coisa para falar. Mas das coisas que eu acho interessante, a Catherine tem o mesmo signo que eu, e eu não sou tão crente em coisas de signo, mas ela tem o mesmo signo que eu e a gente é completamente diferente. A Catherine acorda de manhã e ela fica num processo de download do dia. Então ela fica em pausa, ela fica em hibernando de manhã. Eu sou muito agitado.
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Essa é muito boa. Meu nome é João Marcos Bigon, tenho 30 anos. E por que eu vou casar agora? É questão da minha terapia já há um ano e pouco já, né? Cara, que loucura, não tinha. Agora que eu me dei conta disso. Eu morei durante um ano muito próximo dela e a gente nunca se esbarrou. Tanto que isso foi uma coisa que ela falou no dia que eu a conheci. Assim, uma pessoa. Aconteceu uma situação com ela, e uma pessoa pediu pra eu acompanhá-la até em casa, porque sabia que a gente morava próximo, no, na mesma cidade, não próximo, né? E a cidade tem quatro distritos. E aí eu falei assim, tu mora onde? E aí ela falou, eu moro em tal lugar. Aí eu falei, eu também moro lá. Ela falou, tu mora. Aí ela me olhou com a cara de tipo assim, ah, esse cara tá de conversa fiada, que ele tá querendo me pegar e ele tá inventando uma história, né? Aí eu falei, não, eu moro em tal lugar, moro em ponto de referência tal, não sei o quê, tem uma garagem de ônibus onde a gente morava, né? E ela, cara, mas ela me olhou com um olhar de julgamento, que ela fez assim, né? E aí no dia que a gente se conheceu, virou essa chave de que eu tava talvez muito possivelmente procurando uma pessoa que tava morando muito próximo de mim. E meus pais têm uma história parecida, porque só que diferente de mim, que morei pouco tempo perto de onde ela morou a vida toda, grande parte da vida dela, meus pais moraram a vida toda em ruas paralelas, transversais, assim, na real. E eles foram se conhecer já adultos e tal. E minha mãe não dava muito ideia pro meu pai, pelo que entendi, porque ele era mulherengo, porque ele era branco, e porque ela, tipo, não dava ideia, assim, né? É o quintal onde tem vários caras brancos, tudo igual. É o quintal dos Bigons. E aí eles, sei lá, eles começaram a trabalhar junto e tal, e aí a amizade deles se fortaleceu muito, e eles se apaixonaram. E é uma coisa até interessante, que meu pai sempre falou para mim, para eu só me apaixonar por alguém que pudesse ser amigo. Porque ele foi muito amigo da minha mãe antes dele se apaixonar e ter uma vida juntos e tal, né? E eles são até hoje muito amigos. Meu pai tem uma parada que eu aprendi com ele que é horrível, eu aprendi por osmose, que a linguagem do amor dele é perturbar a minha mãe. Então ele implica com a minha mãe o dia todo. O dia todo, e às vezes ela, cara, ela tá daquele jeito, assim. Fui visitar ele semana passada e eles estavam, tipo assim, minha mãe bolada, ele rindo, zoando ela e tal. E aí a história deles é muito assim, uma história de amizade. Eu descobri recentemente, cara, que a minha avó tinha um problema sério com meu pai por ele ser branco, a mãe da minha mãe. Eu não sabia disso. E aí meu pai falou, cara, tinha. Meu pai falou, eu tive que encantar a tua avó. Levava cervejinha pra tua avó, flor. Não sei o quê. Eu falei, que isso, cara? Ele falou, eu tive que conquistar o meu lugar. E não à toa, o meu pai era um genro, a meu ver, assim, pelo pouco que eu acompanhei, eu morei muito tempo com a minha avó, a gente morou muito tempo com a minha avó. Meu pai era o genro que minha avó mais gostava, assim, né? Então, e minha avó, a mãe da minha mãe, era uma pessoa bem difícil, assim, bem difícil. Mas a história dos meus pais é essa. Eu lembro exatamente. Cara, tá ali, tem uma diferença de 4 anos de idade pra mim, né? Eu lembro exatamente o dia que eu vi a Thalita pela primeira vez. Eu sempre falo isso com ela e eu escrevi uma carta para ela de dia de aniversário, alguma coisa assim. E ela faz aniversário perto do dia dos irmãos. Tem uma parada dessa. E aí eu lembro que eu falei disso, assim. Eu era muito pequeno e olha que loucura. A lembrança que eu tenho é de uma criança. Então eu lembro que ela tava num suporte no alto, só que não era no alto, era uma cama. E eu era muito pequeno. E aí, Thalita chegou do hospital e tinha uma comitiva no quarto dos meus pais, assim. E ela tava deitada na cama, toda de rosinha, e um vestido rosa, igual uma princesa, um vestido rosa. E a colcha de cama que tava na cama era uma colcha branca e rosa, com corações. Meus pais têm até hoje, inclusive. E a Thalita, pô, ela foi muito bem recepcionada pela família. Eu lembro do batizado dela. Eu lembro dos primeiros momentos, assim, a Thalita sempre foi o extremo oposto de mim, assim, a gente sempre teve uma diferença de temperamento, de personalidade muito grande. Mas ela é minha primeira melhor amiga e meu terceiro amor, assim, minha terceira mulher que eu amei na vida é a Thalita, assim. Minha avó, minha mãe, primeiro, óbvio, minha avó e a Thalita, assim. E eu cuidei muito da Thalita quando a gente era muito pequeno. Tem um episódio que é muito bom. E o cachorro do quintal, era um quintal cabeça de porco, né, que a gente chama. Era um monte de gente morando no mesmo quintal, e aí tinha um cachorro. Que ficava preso, ele rompeu a corrente, correu, e tava eu e Thalita brincando na frente da nossa varanda. Ela era bebê, já andava, mas era bebê. E eu falava, vamos correr, porque o Duque tá vindo. Ela falou, eu não vou. E eu morrendo de medo, entrei pra dentro de casa, deixei ela sozinha, bebezinha lá. E eu lembro que, cara, essa sensação é bizarra, porque eu lembro que eu tava dentro do quarto assim, a minha irmã morreu, a minha irmã morreu, a minha irmã morreu. E na real, a Thalita peitou o cachorro, sei lá o que aconteceu, até hoje eu não sei qual é a história. Mas a Thalita peitou o cachorro. E ela é assim. E isso é uma parada muito que a gente tem uma diferença absurda. A Thalita é muito corajosa. E eu sou covarde em vários momentos porque eu sou meio calculista, né? Então eu não gosto muito de passar por um tipo de privação, sabe? Então eu calculo tudo, assim. E ela não, ela. Não, vamos, é aventura. Ela é muito assim. E aí a gente cresceu no período de adolescência. Minha mãe fazia faculdade, trabalhava em duas, três escolas, fazia faculdade. A gente não via minha mãe. Meu pai trabalhava à noite e tal. E aí a gente ficava muito só a gente. E ela era muito chorona. Ela era muito chorona. Meu pai saía, ela chorava horas, assim, horas e horas, horas gritando, assim, uma vizinhança toda ouvir. E uma coisa que distraía ela era ver filme da Disney. Fita VHS da Disney. Eu tinha muita, minha madrinha me dava um monte, assim. E, cara, a gente até hoje sabe fala, a gente sabe música, a gente tem piada interna que tem a ver. A Thalita às vezes lembra de detalhes, meio da madrugada, me manda mensagem: tu lembra de música tal, de filme tal? E ela tinha um hábito de não entender as palavras e inventar, então ela substituía as palavras, né? E aí ela fala coisas assim hoje que ela jura que existem, mesmo palavras que ela jura que existem, não existem, porque ela inventou quando era criança. Então ela às vezes se refere a filme e tal. Você lembra que tinha não sei o que lá? Eu falo: Thalita, tu sabe que não é essa palavra, né? Ela: ué, cara, mas como que não é? Eu falei: não é, você inventou isso. Então a gente teve muito essa companhia um do outro e a companhia dos desenhos como um grupo ali de amizade que a gente tinha. Eu não escolhi, né, cara? Eu fui predestinado a ser professor. Minha mãe é professora, minha tia foi professora durante o tempo. Quando eu era pequeno, eu tenho memórias muito vívidas da minha mãe não tendo com quem me deixar. E eu, com 5 anos de idade, no canto de uma sala de aula, tem fotos, inclusive, disso. No canto de uma sala de aula, assistindo minha mãe dar aula, assim. E inclusive os moleques maiores mexendo comigo, porque eu era filho da tia, né? Então eles vão perturbar o filho da tia. Eu cresci em escola. Inclusive, eu cresci numa escola que, anos depois, 2 anos depois de eu estar formado, eu dei aula durante os 2, 3 anos lá. É uma escola que, inclusive, fechou recentemente, ano passado. Então, eu tive o prazer de dar aula onde minha mãe deu aula durante 45 anos, 40 anos, e onde eu fui alfabetizado e fiz a quarta série com a minha mãe dando aula, né? Mas eu nunca quis ser professor e minha mãe me desestimulava a ser professor. Eu lembro que eu tinha um grande impasse, porque eu desenho desde moleque, né? E aí a família toda botava muita fé de que eu seria o cara que trabalharia com o Ziraldo. Eu tenho um primo que trabalha com o Ziraldo. Primo, um negro, inclusive, trabalha com o Ziraldo. Desenhista também. E aí a família toda tinha isso. Não, porque ele vai trabalhar com fulano que vai botar ele para trabalhar com o Ziraldo, porque ele tem um talento nato. Eu nunca fiz curso, né? Eu sou autodidata para várias coisas aleatórias. Tô desenvolvendo arte. E aí a família toda, a ponto inclusive de quando eu tava na faculdade de história, no segundo ano da faculdade de história, eu entrei numa fila no mercado e encontrei uma prima da minha mãe, que eu chamava de tia. Falou: João Marcos, nossa, como é que tá? Os desenhos, virou desenhista? Eu falei: não, virei professor. Ela: o quê? Ela começou a me dar esporro na fila. E a fila do mercado todo começou meio que ficar de olho, assim, achando que ela ia me bater. Porque ela falou: como que você não virou desenhista? Como você jogou seu dom fora? E não sei o que e tal. E aí o lance todo da família é que eu seria desenhista. E aí, ah, vai ser arquiteto, vai ser não sei o que. Eu tenho um padrinho, tio, que é arquiteto, um homem negro retinto, inclusive, que é arquiteto de mão cheia, fera. E todo mundo achava que eu ia seguir os passos desses caras da família que eram desenhistas, arquitetos e tal. Só que eu sempre fui falante. Cresci em igreja, a igreja me botava, pô, 6 anos, 7 anos de idade, 10 anos para falar para um público de 100, 200 pessoas, cantar para um público de 300 pessoas. E eu cresci com uma professora em casa, né? Muita leitura, minha mãe é professora de português e espanhol. Muita leitura, muito livro. Eu fui alfabetizado muito cedo porque eu desenhava, então eu queria saber dos livros ilustrados o que as letras diziam sobre as imagens que eu estava vendo. Então eu tinha aprendido, sei lá, Bá, bebi, bó, bu, e aí eu ficava conectando os bagulhos, assim, na minha cabeça. Eu nem tinha aprendido ainda a conectar, mas eu tentava fazer a síntese da parada, assim. Eu fui meio que acelerado, uma época achavam que eu era superdotado e tal, aquelas paradas. E aí, enfim, e aí eu virei professor muito contra a vontade, porque eu queria ser pesquisador, historiador, e para um cara negro de Caxias, no Brasil, possível, assim, não existia mercado de trabalho para isso. E aí eu fiz licenciatura, mas queria ser historiador, que é uma contradição da parada. E aí eu fui fazer estágio no pré-vestibular social, para negros carentes. E aí, maluco, aí eu me apaixonei, mané. Quando eu vi aquela galera que tinha pouco menos da minha idade querendo fazer faculdade, eu lembrei de quando eu tava querendo fazer faculdade. E aí eu falei, mano, é isso aqui, eu não quero sair da sala de aula nunca mais. É a única coisa, eu sou pouquíssimo esse cara que fala assim, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Mas a única coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer pelo resto da minha vida é dar aula. Sim, ser professor, tá ligado? E eu tenho muito orgulho, minha mãe tem muito orgulho, e ela não botou fé nenhuma, então eu meio que fui contra as ideias e as ordens que ela me deu e conquistei por mim mesmo, assim, as paradas que ela falou que seriam muito difíceis de eu conseguir e que não foram fáceis, né? Mas eu cheguei no lugar que ela nunca imaginou que um professor de história chegaria, né? E eu tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho da classe, inclusive, de ser professor de. Ser professor, né? Não necessariamente ser professor de história. Ah, cara, eu com 28 anos tinha virado mestre. Isso era impensável. Eu entrei pra faculdade, eu fiz faculdade numa particular, não sabia nem o que era fazer um TCC. Porque isso não é discutido, não era discutido na minha família. Minha mãe foi a primeira pessoa da família a fazer faculdade, né? Da família materna. Na família paterna, eu tive, meu primo mais velho foi o primeiro a fazer faculdade, tipo assim, já anos 2010, por exemplo. Então, tipo assim, pouquíssimas pessoas nas duas famílias sabiam como é que funcionava. Então, eu fiz mestrado. O meu mestrado virou um livro. Não foi eu que quis. Viraram para mim na banca e falaram, cara, isso aqui tá muito bom, isso tem que virar livro. E na época, tipo assim, eu sempre fui muito leitor, mas eu nunca me vi como escritor. Então eu falei, caiu a ficha, assim. Tá ligado? Quando cai a ficha de uma parada que tá completamente fora do teu horizonte de possibilidade, você fala assim, pô, e não é nem tipo pela grana, porque todo mundo sabe que escritor não fica rico. Eu não sei se você seja um escritor muito, né, X. Mas caiu a ficha do prestígio de uma parada que pra nossa galera não é possível. Não é possível. Tá. Agora as pessoas estão falando de Conceição Evaristo. Agora estão falando, entendeu? Então, tipo assim, eu falei, cara, como assim ser escritor? E aí virou livro. E é um orgulho do caramba pra minha família. O prestígio público, né? O meu currículo tá na internet. O que eu sei fazer, as coisas que eu falo estão na internet. Uma vez meu psicólogo falou assim, cara, tu tem dimensão de que você fala pra um Lollapalooza? Eu falei assim, que é isso, cara? Eu falei assim, você fala pra um número expressivo demais de pessoas, assim. E as pessoas acreditam, que elas estão ali, elas acreditam no que você está falando, elas confiam, elas acham que o que você está falando tem base e tal. Então, minha mãe nunca pensou, eu acho que a maior parte das pessoas que trabalharam, estudaram comigo e tiveram, né, esse processo de se formar na área da educação, virar professor, a última coisa que as pessoas pensam é isso. O ápice, pelo menos na minha realidade de professores, era fazer um concurso público e ficar ali, cargo vitalício, tudo certo, recebendo uma verba que às vezes atrasa, mas que vai cair de qualquer forma, e virar funcionário público, assim, o prestígio do funcionarismo público, tá ligado? Mas não um prestígio público das pessoas te conhecerem. Conhecerem pelo que você pensa. É o título do meu mestrado, né, da minha dissertação. Entre a Cruz Encruzilhada, Comunidade Negra Evangélica e Propostas Decoloniais de Mundo. Eu, durante 2000 e... Eu fui crente de 1997, até 2016, falando assim, crente, crente, em igreja, né, mais tradicional e tal. Passei esse tempo toda a minha vida na igreja. E em 2016 para frente, foi o ano do golpe, e todas aquelas paradas de polarização política começaram mais forte nesse momento, eu comecei a eu virei ativista de movimentos evangélicos progressistas, que a princípio falavam de intolerância religiosa, então era um papo que eu sempre gostei de estudar religiões, de modo geral, né? Muito porque a minha religião respondia as perguntas que eu tinha, então eu ficava meio curioso para saber da dos outros. E aí em 2016, com os movimentos sociais gritando por conta de polarização e do golpe e tal, surgiram movimentos dentro da igreja evangélica contra o golpe e tal, e aí criou um racha, assim. E daquele momento para frente, a minha antiga igreja meio que me colocou para fora, né, em algum sentido, e eu comecei a caminhar com esses movimentos. Isso para frente virou meu estudo, virou minha pesquisa. Porque basicamente o meu livro, que é a minha dissertação de mestrado, é olhar para tudo que tinha acontecido com essa ascensão da extrema-direita e acoplada na igreja evangélica no Brasil e tentar dar uma explicação teórica para a parada. Então eu vivi um monte de coisas, marchas contra a intolerância em Copacabana, a gente ajudou a organizar, ações públicas dentro de terreiros, como pessoas evangélicas indo, né, prestar solidariedade à população de terreiro que estava sendo atacada no Rio de Janeiro, numa parada que era sistemática na época, 2017 até 2019 era sistemática. foram contabilizados 2 mil ataques. 2 mil ataques? Absurdo, né? Então, tudo isso virou minha pesquisa, porque era o que eu tinha vivido. E quando eu fui para o mestrado, era um mestrado em relações étnico-raciais, né? O primeiro do país, talvez até o único mestrado especificamente nisso. Tenho muito orgulho de ter me formado lá. E aí a galera falou assim: irmão, tu tem que falar disso, porque você está olhando de dentro, assim. Você é um cara crescendo dentro da igreja. Se tem uma pessoa que vai conseguir explicar por que que isso acontece, sobretudo quando a gente olha para a igreja evangélica e vê que ela é majoritariamente negra e feminina. E aí, uma contraposição, tem uma coisa que está errada e que alguém tem que explicar. E aí eu lembro que eu, quando me trouxeram essa questão, né, tipo, alguém tem que explicar, eu falei, pô, mas eu sei como explicar, né? Eu tinha a impressão de que eu sabia como explicar. Até hoje eu não sei se eu expliquei, se eu sei explicar, mas eu tentei. Porque eu estava vivendo dentro desse contexto, né? Eu vivi dentro desse contexto durante décadas, né? E eu lembro de quando a religião da outra pessoa não era um problema para a igreja evangélica, porque o que todo mundo queria na comunidade era que a igreja de periferia, mas o terreiro na periferia se juntasse, montasse a cesta básica e desse assistência para as pessoas da comunidade que passam fome. Eu lembro disso visível, nitidamente, assim. E eu lembro quando esse bagulho parou de ser prioridade, quando isso virou uma guerra, assim. Então, o livro basicamente remonta ou tenta explicar como a gente chegou onde chegou quando o contexto, década de 90, anos 2000, era outra parada, era outra coisa, assim. Na verdade, eu tenho vontade de... É sonho, assim, de me colocar no mercado editorial, assim, como escritor. Não quero ser escritor que, vendeu milhares de livros, mas quero me colocar no mercado editorial escrevendo. E não necessariamente só sobre a questão racial. Eu estou escrevendo um livro que possivelmente vai ser lançado no segundo semestre, que é sobre memória familiar, que tem a ver com questão racial. O tempo todo eu falo disso, né? Porque a tentativa é de nutrir nas pessoas a vontade de fazer o que você está fazendo, só que com suas famílias, tá ligado? Que é um sonho, inclusive, que eu tenho de fazer com a minha família, assim, com as pessoas mais velhas da família da minha mãe. Descobrir de onde vieram e tal, né? Então, eu tenho esse projeto desse livro, já está sendo escrito e tal. Tem um outro que vai ser lançado, que você está junto, que, né, tem que, inclusive, mandar a papelada essa semana. E tenho vontade de escrever outros livros sobre várias outras coisas, vontade de escrever sobre amor, sobre família, sobre coisas que sei lá, que ninguém escreve ou que ninguém espera que homens negros vão escrever, por exemplo. Mas eu tô, não sei, cara, eu tô querendo viver essa... Eu já tô vivendo essa vida, né, de casado, desde dezembro. E agora, o pós-festa de casamento, a gente vai conseguir aterrissar os ânimos e sentir de verdade a vida de casado, que já tá sendo muito maneiro, assim. Eu tô morando com a pessoa que eu mais gosto, assim, com a minha melhor amiga, com a pessoa que eu mais me importo, com a pessoa que eu mais gosto de conversar. Domingo, a gente conversou durante tanto tempo que quando a gente foi ver era meia-noite e a gente não tinha comido, tá ligado? Então, eu tô muito feliz. Tô feliz também porque as famílias vão estar felizes também, né? A mãe da Kathy sempre fala comigo assim, pô, cara, muito bom ter você na vida dela. E ela me escreve cartinha, minha sogra escreve cartinha pra mim, porra. Eu ganhei na loteria, né, irmão? E eu tô bem feliz, assim. Eu tô querendo viver isso e ter o que falar sobre isso. Mais, assim, depois da festa de casamento, sabe? É isso. A Kathleen é muito família, muito, muito família. A Kathleen tem como prioridade dela cuidar da família dela, dos pais dela, do irmão mais novo dela, que já é um homem, ela se recusa a ver que ele é um homem. Então ele daqui a pouco vai pro serviço militar obrigatório e ela trata ele como se ele fosse uma criancinha. E ela gosta muito dos avós dela que moram na Paraíba. Ela é muito, muito apegada aos avós dela que moram na Paraíba, que tiveram participação na criação dela, né? Ela sabe tudo sobre R&B e rap dos anos 90 e 2000, sobretudo nos anos 2000. E ela gosta muito de moda, ela já teve um brechó, e eu acho que uma grande paixão dela é trabalhar com moda, ter trabalhado com moda. Ela trabalhou numa loja muito grande, conhecida no país aí, como vitrinista, alguma coisa assim. Eu sei que ela é a pessoa que entende por que que você entra na loja e vê primeiro roupa tal e lá no final você vê outra. Ela entende dessa disposição de roupas na loja e tudo mais. Enfim, poderia ficar por horas falando dela. Cara, ela é muito engraçada. Mas ela é muito engraçada. Mas engraçada de um jeito esquisito e maneiro ao mesmo tempo. Assim, ela é muito, muito engraçada. Assim. E ela é expressiva, então ela faz careta. Ela faz vozinha, ela me dá esporro por coisas completamente sem sentido, aleatórias, só para implicar. Ela tem picos de energia ao longo do dia e da semana, que são inexplicáveis, porque não tem nada que faça, que explique ela ter picos de energia, em que ela vira basicamente o Tasmania dentro de casa. Então ela começa a me perturbar, cara. E eu falo assim, cara, por favor, ontem à noite, antes de ontem, sei lá, a gente foi dormir e ela começou a me perturbar, eu comecei a chorar, cara. Falei assim, cara, me deixa dormir, pelo amor de Deus. Eu estou cansado, cara. A gente vai casar em 2 dias, eu estou exausto, me deixa dormir. E ela tava me perturbando, porque ela, sei lá, mano, ela queria me perturbar. Eu quero ter filho. Eu quero ser. Primeiro de todos, eu falei disso no dia que a gente foi jantar, e eu acho que um amigo nosso até concordou assim, falou, pô, cara, eu tenho o sonho de ser velho. Porra, esse é o maior projeto de vida, irmão. Eu entrei pra academia, tento ir quando dá médico pra cuidar e tal, e fico atento à minha saúde, e trabalho muito, porque eu quero ser avô. Eu não tive avô, né? Eu não tive presença masculina negra na família, nenhuma. E o meu sonho era conhecer meu avô, pai da minha mãe, de quem eles falam muito assim, com muita admiração, né? Ele ensinou o Xande a tocar cavaquinho, o Xande falou assim. Pô, cara, meu avô era bonitão, ele era pretão e tinha olho verde. Tal, ficava tocando violão. Xande Pilares é primo da minha mãe. E o meu avô que ensinou ele a tocar. Reza a lenda, assim, da família, né? Eu tenho o meu violão que não tá aqui, que tá na outra casa. Era do meu avô. É a única coisa que eu tenho do meu avô, assim, né? E os olhos puxados. Mas eu sonho em ser avô. Assim, esse é o maior sonho, assim. Viver o suficiente pra ser avô, tá ligado? Eu tive uma avó muito maneira, minha avó materna era incrível, minha avó paterna também, mas eu tive menos contato que ela faleceu cedo. Mas a minha avó materna era muito incrível, assim, muito, muito incrível. E eu quero muito ser avô, tá ligado? Muito ser avô, ser pai, né? Eu quero. Esses são os sonhos, assim, prioridades máximas. O resto, cara, o resto é trabalhar e fazer acontecer.
Salve, Bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos teus stories, conta nas tuas redes sociais, ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixa uma mensagem para ela. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais e no grupo da família também lá no Zap Zap, que é tão importante. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.